passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que quinta-feira maravilhosa. Muito bom ter você aqui com a gente nesta noite linda, numa noite que o Senhor nos deu. Que alegria, viu? Nossa equipe reunida. Bom que você também faz parte da Igreja Cristo em Casa. Na verdade, a nossa igreja reunida no planeta Terra e todos nós rendendo graças ao Senhor nesta noite maravilhosa. Que alegria toda quinta-feira poder contar com a instrumentalidade do meu querido bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, que estará trazendo a mensagem de Deus aos nossos corações daqui a pouquinho no nosso Cristo em Casa. Meu querido bispo Davi Gualberto, como sempre, irmão, alegria muito grande estar ao seu lado todas as quintas-feiras aqui no nosso Cristo em Casa. Seja bem-vindo sempre. Muito boa noite, a paz do Senhor.
Meu querido irmão, amigo e companheiro, pastor Eliel do Carmo, meu querido irmão, amigo e companheiro, deputado Fábio Silva, minha querida Débora Lira e todos os nossos irmãos que juntos cultuamos ao Senhor aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo.
Débora Lira, bom também, Débora, ter você aqui na nossa Igreja Cristo em Casa. Que alegria, querida. Boa noite, a paz do Senhor.
A paz do Senhor, Eliel. Boa noite para você também. Boa noite, Fábio Silva. Boa noite, pastor Davi Gualberto. Boa noite, ouvinte querido. Fique ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão querido, bom também tê-la aqui. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, meu mano Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, meu bispo querido Davi Gualberto. Boa noite, Michel. Boa noite, Débora Linda. Boa noite, você, amado ouvinte da Melodia. Estamos juntos em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos orar? Vamos abrir o nosso Cristo em Casa? Juntamente com o bispo Davi Gualberto.
Nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu santo nome. Nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos reunidos aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, na nossa amada Rádio Melodia FM, para louvarmos o teu nome, para clamarmos a ti e também para sermos edificados pela tua palavra. Louvamos o teu nome pela vida do teu servo, irmão Fábio Silva, com toda a sua equipe, que todos os dias tenha oportunizado esse momento para que milhares e milhares de pessoas se reúnam para estar em comunhão contigo. Que tu possas, esta noite, receber o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. Que tu possas nos falar através da tua palavra e que ao final grandes coisas tu realizes em nós e através de nós na noite deste dia. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém.
Deus te abençoe. Que o fardo é pesar, mas você não pode parar. Eu sei que é grande a batalha, mas no final você sabe quem ganha. Filha, não desanime, vá em frente. É de lutas que vive o crente. Não é hora de parar. Não esqueça, estou contigo, te livrando do inimigo. Não pare agora, tem gente lá fora dependendo de você. Oh, filha, por te amar eu tô usando esse timão que tá agora cantando essa canção. Olha a importância que cê tem pra mim. Não desista agora, não chegou o teu fim. No teu ministério ainda vou fazer. A tua família não vai perecer. Olha a importância que cê tem pra mim. Com as minhas próprias mãos, essa carta escrevi pra ti. Deus seja louvado. Ainda tem pessoas que tremem ao Senhor. Ainda tem pessoas que adoram o Senhor.
Eu sei que o fardo é pesado, mas você não pode parar. É. Eu sei que é grande a batalha. Você sabe, né? Você sabe quem ganhar. Filha, não desanime, vai em frente. É de lutas que vive o crente. Não é hora de estou contigo, te livrando do inimigo. Não pare agora, tem gente lá fora dependendo de você. Filha, por te amar eu tô usando este irmão que tá agora cantando essa canção. Olha a importância que cê tem pra mim. Não desista agora. Fazer. A tua família não vai perecer. Olha a importância que cê tem pra mim. Com as minhas próprias mãos. Oh, filha, por te amar eu tô usando este irmão que tá agora cantando essa canção. Olha a importância que cê tem pra mim. Não desista agora, não chegou teu fim. Ainda ele vai fazer. A tua família não vai perecer. Olha a importância que cê tem pra mim. Com as minhas próprias mãos, essa carta Deus escreveu pra você. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Deus seja louvado pela tua vida.
Ednan Rufino, Carta de Deus. Louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, logo após esse momento de oração com o Bispo Davi Gualberto, que já já vai estar pregando aqui a Palavra de Deus no Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
O versículo bíblico que queremos mencionar esta noite se encontra no Salmo 17, e o versículo é o versículo de número 8.
Pois é, gente, olha, estamos recebendo tantos testemunhos, né? Você tem acompanhado com a gente aí, olha, cada testemunho. Glória a Deus, como Deus é maravilhoso, né? Tudo isso através da programação da Rádio Melodia, através do culto da Igreja Cristo em Casa. Eu queria que você, que foi abençoado aí, ou conhece alguém que foi abençoado, comentasse com essa pessoa, né, para você gravar então seu testemunho e mandar aqui para a gente reproduzir, para a gente colocar aqui no ar, para que outras pessoas também sejam abençoadas, né? Você pode mandar o seu testemunho com a sua voz aí através do WhatsApp 99907-0097. Eu vou repetir esse número só para dizer que você pode gravar aí o seu testemunho, mandando aqui pra gente. A gente vai colocar no ar, como nós estamos colocando tantos outros testemunhos no ar também. O seu também irá, viu, ao ar. Então mande agora pra gente. WhatsApp, esse aqui é o número 99907-0097. Meu querido pastor Anderson Maciel, hoje visitando o nosso culto da Igreja Cristo em Casa, com muita alegria. Ele tem também uma palavra muito especial para você nesta hora. Vamos ouvir.
Meus queridos irmãos, graça e paz, alegria está aqui no programa e nessa oportunidade. O que faremos? Nesse culto Cristo em Casa, você vai ter a oportunidade de poder não só receber, mas também de contribuir. Aliás, a Rádio Melodia em todo esse tempo e tudo que tem sido feito através do programa Cristo em Casa, a visão é de expansão, para que possamos alcançar tantas outras vidas em todos os rincões desse país. Em 31 anos de programa, várias vidas foram alcançadas. Percebemos como esse evangelho, que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, ele é realmente gerado uma nova vida em Cristo. E por intermédio desse alcance, a Rádio Melodia ela está expandindo por todo o Brasil. Está chegando em vários estados e você pode participar exatamente com aquilo que o Senhor colocar no seu coração. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Você quer que por intermédio do Cristo em Casa vidas estão sendo resgatadas, o poder de Deus está sendo manifesto, a cura, a libertação e a salvação no nome do Senhor. E você pode contribuir, podendo ajudar a rádio a expandir e alcançar tantas outras vidas, porque o grande propósito do Cristo em Casa é gerar Cristo na vida de cada um dos nossos ouvintes. Indubitavelmente, muitas pessoas no decorrer de todo esse tempo, esses 31 anos, já têm testemunhos de libertação de drogas, de cigarro, de tantas outras coisas e vidas que foram regeneradas pelo poder de Deus. Agora, talvez você nunca tenha tido o privilégio de dizer: eu quero participar disso, eu quero pertencer a isso. Eu quero colocar realmente uma sementinha nesse grande projeto que está expandindo por todo o Brasil. O nosso desejo é que você possa então anotar agora uma chave Pix e cujo número é 219-9907-0097. Eu vou repetir: 219-9907-0097. Você vai poder fazer isso e tem certeza que Deus ama ao que dá com alegria. Não fique fora, participe desse grande desafio, pois nós cremos que por intermédio do reino, vidas serão transformadas com a semente e a semeadura que cada um de vocês vai fazer nesse tempo. E que para tudo isso, portanto, Deus recompense e abençoe.
Como posso estar tão perto e não te ver, esquecendo-me da luz do teu olhar? Quantas vezes eu andei sem ouvir tua voz? Não suporto a dor de estar longe desse amor. Me encontre outra vez, me deixe te tocar. Me encontre outra vez, eu não desistirei. Me encontre outra vez, me deixe te tocar. Me encontre outra vez, eu não desistirei. Estar tão perto e não te ver, esquecendo-me da luz do teu olhar. Quantas vezes eu andei sem ouvir tua voz? Não suporto a dor de estar longe desse amor. Me encontre outra vez, me deixe te tocar. Me encontre outra vez, eu não desistirei.
Que louvor lindo, hein? Deixa eu agradecer você que está ofertando agora, ou então você que vai ofertar amanhã, não é? Que Deus continue abençoando a sua vida, você que entende o princípio de abençoar o reino de Deus, né? Receba aí o nosso abraço, o nosso carinho, que Deus te abençoe muitíssimo nesta semana.
Parabéns pra você.
Olha, a gente quer parabenizar você. Você que está completando mais um ano de vida, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente, tá bom? Não é isso, Débora?
É isso, Fábio. Toda sorte de bênçãos para os nossos ouvintes aniversariantes. Que Deus abençoe, guarde e proteja. Que o céu libere o milagre que cada um espera nesta noite, neste dia, e os presenteie. A Juranete está completando mais um ano de vida. Juranete Soares Moreira. O Maicon Melo Martins também. A Daniele Custódio Soares. Vanessa de Lima Lopes. Marcos Paulo Alves. Lucas Gabriel Vieira Siqueira, alô Gerson Cardoso de Araújo, Maria Isabel Mendes dos Santos Lima, Douglas Nazaré Barros e Davi Vilela de Souza. E para a meditação de todos vocês, eu trago um versículo que está em Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A próxima canção é em sua homenagem.
Escute. Sim. clamar, que liberto de prisões ao ouvi-los adorar. Se você não me conhece, eu vim aqui pra me apresentar. Eu sou o Deus, o Criador, o Deus que fez o céu, o Todo-Poderoso. Eu sou o Emmanuel, meu poder e a minha graça ninguém pode entender, e contra a minha vontade ninguém pode contender. Eu sou o Deus que fez a terra e tudo que nela. Se você não me conhece, eu me apresento. O meu nome
Caso você esteja passando por algum problema, alguma dificuldade, a gente vai estar orando por você agora. Independente se o seu nome foi para o ar ou não, qualquer tipo de problema que você esteja passando na sua vida, seja na área da saúde, na área financeira, na área espiritual, nós estaremos orando por você agora, minha irmã, meu irmão. Débora Lira.
Se puder, dobre seus joelhos, clame ao Senhor. Se tiver condições, feche os seus olhos. Se não puder, não tem problema, mas eleve aí o seu pensamento ao Senhor. E vamos unir a nossa fé, vamos falar com o Todo-Poderoso nesse momento. O pastor Davi Gualberto estará intercedendo por você e estaremos entregando agora nas mãos de Deus a Maria Inês Lopes Cordeiro de Oliveira, Maria da Penha Lima de Inhoaíba, Valdecir Godói de Nova Iguaçu, Gilberto Matos de Maricá, Lucimar Tavares, ela precisa de uma porta de emprego, ela pede oração pela vida sentimental, financeira e toda a família, Regina de Queimados pede oração por sua saúde, toda a sua família, Juliana de Bangu, Maria Madalena de Belfor Roxo, Fábio Costa de Campo Grande e Andréia Souza de Coelho Neto.
Música.
eterno e soberano Deus, Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, nós queremos nesta noite, mais uma vez, entrar na Tua presença e nesta oportunidade, orar pelos nossos ouvintes, que todos os dias estão aqui conosco, cultuando o Teu nome, e enviam para nós os seus pedidos de oração, confiando que nós estamos orando, estamos com elas neste desafio. Senhor, em Teu nome, nós oramos, entra nesses processos que não é para homem, processos que são para o Senhor. Só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode mudar, só o Senhor pode transformar, só o Senhor pode libertar. Ó Senhor, liberta essas vidas, muda este quadro, transforma lares, casamentos, situações, saúde, família, e faça sinais, prodígios e maravilhas nessas vidas, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Pois é, olha, como é que está o seu coração? Preparado para ouvir a palavra de Deus nesta noite? Deus tem algo a falar aos nossos corações. E eu quero convidar mais uma vez o meu querido bispo Davi Gualberto.
Meus queridos irmãos, amigos e companheiros, pastor Eliel do Carmo, deputado Fábio Silva, Michel Camargo, minha querida Débora Lira, todos os nossos irmãos e irmãs que juntos cultuamos ao Senhor aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, conforme nós já mencionamos esta noite, nós vamos meditar no versículo 8 do Salmo 17, e eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra especial ao teu coração essa noite, após adorarmos ao Senhor com louvores, após clamarmos ao Senhor, após estarmos nessa comunhão, nós vamos meditar na sua palavra. Diz assim o versículo bíblico: guarda-me como a menina do olho, esconda-me debaixo da sombra das tuas asas. Guarda-me como a menina do olho, esconda-me debaixo da sombra das tuas asas. Eu acho linda essa expressão e esta súplica que o salmista faz ao Senhor, pedindo ao Senhor que lhe guarde como a menina do olho. Esta expressão, menina do olho, está se referindo à pupila do olho. O salmista faz uma referência, ele usa esta figura da menina do olho para mostrar ao Senhor como ele gostaria que o Senhor lhe guardasse, que o Senhor fosse com ele, que o Senhor lhe preservasse. A menina do olho é pupila, é o termo latim, pupila, que significa menininha. É a parte do olho como um orifício de diâmetro regulável, que está situada entre a córnea e o cristalino, e no centro da íris. E a menina do olho, a pupila, ela é responsável pela passagem da luz do meio exterior até os órgãos sensoriais da retina. Então ela capta as informações exteriores e conduz até a retina essa sensação que nos dará quase que instantaneamente uma percepção daquilo que nós estamos vendo, daquilo que nós estamos enxergando. Mas a questão principal da menina do olho é que é algo muito sensível, de extrema sensibilidade. Se observa bem que a gente, essa parte ela é responsável pelas contrações da nossa vista, o piscar, né? Então você observe que é algo muito sensível. Se alguém, por exemplo, direcionar um objeto, ou mesmo o dedo, rapidamente em direção à tua vista, automaticamente você vai contrair a tua visão. Quem faz esse papel de proteção é a menina do olho, porque é uma área extremamente sensível. Então o salmista, quando está aqui fazendo esta oração, quando está aqui fazendo esta súplica ao Senhor, ele está pedindo ao Senhor que o Senhor lhe proteja, porque ele é muito sensível, ele é muito frágil. E é esta a percepção que nós precisamos ter a respeito de nós mesmos. Nós somos sensíveis, nós somos frágeis, nós somos dependentes da graça e da misericórdia do Senhor. Porém, nós não podemos nos esquecer jamais que mais do que nós percebemos a nossa fragilidade, e olha que não são todos que têm a noção verdadeira da sua fragilidade, mas mais do que nós percebemos a nossa fragilidade, Deus conhece a nossa fragilidade. Deus sabe das nossas limitações. Deus nos protege. E essa é a palavra que eu quero esta noite, que o Espírito Santo reverbere com poder e com graça no teu coração. Deus nos protege como a menina do olho. Deus nos guarda como a menina do olho. Deus nos envolve como a menina do olho. Nós somos deveras importantes para Deus. Se nós não fôssemos importantes para Deus, não obstante a nossa natureza pecaminosa, não obstante a nossa natureza carnal, não obstante a nossa natureza caída, não obstante a nossa rebeldia muitas vezes, mesmo assim, nós somos importantes para Deus. E porque somos importantes para Deus, ele nos protege como a menina do olho, como aquele órgão de extrema sensibilidade do nosso corpo, que reage a qualquer ação de forma imediata e até involuntária. Deus nos protege. E talvez você esteja me ouvindo essa noite e na sua mente venha a seguinte pergunta: mas, bispo, quais são as provas de que eu sou importante para Deus? Como é que o senhor pode fazer essa afirmação? Onde o senhor está baseado, biblicamente falando, para afirmar que nós somos importantes para Deus? Eu tenho algumas respostas para você essa noite. Atente-se para essa palavra. A primeira prova de que nós somos importantes para Deus é que ele nos fez de forma especial. Ele nos criou de forma especial. Enquanto as aves, os animais, de forma geral, a floresta, os rios, os mares, a lua, as estrelas, foram criados pela palavra do Senhor, e disse Deus haja, e disse Deus haja, e disse Deus haja. Nós não, o homem não. O homem foi criado pelas mãos do Senhor. Gênesis capítulo 1, versículo 26. O texto diz: e disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então observe que nós não fomos criados pelo haja, nós fomos criados pelas mãos de Deus. Você quer uma prova maior do que esta? De que você é especial? Nós fomos criados pelas mãos do Senhor. E por isso Ele nos fez únicos. Você observe que a Terra hoje, me parece que está chegando aí a 8 bilhões de pessoas. Nenhuma dessas 8 bilhões de pessoas tem o mesmo DNA. Observe. Nenhuma dessas 8 bilhões de pessoas tem o mesmo DNA. Nenhuma dessas 8 bilhões de pessoas tem a mesma digital. Olha que coisa impressionante. Nem gêmeos univitelinos, gêmeos que nasceram de uma única fecundação, têm as mesmas digitais. Se você pegar as 8 bilhões de pessoas e conseguir fazer o DNA dessas 8 bilhões de pessoas, serão 8 bilhões de DNAs diferentes, de combinações diferentes. Serão 8 bilhões de digitais diferentes. Isso aqui é uma prova maior de que nós somos importantes para Deus e que Ele nos protege como a menina dos seus olhos. E mais do que isso, além de nos fazer únicos, Ele nos fez semelhantes a Ele. O texto diz no versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis: e disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, ou seja, conforme, da mesma forma, a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Observe que este conforme a nossa imagem e semelhança não é conforme nos aspectos físicos, porque Deus é espírito. Deus não tem uma forma humana, Deus é espírito. Mas este conforme a nossa imagem e semelhança se refere à natureza espiritual, à natureza intrínseca do homem. Diferente dos animais, o homem tem corpo, alma e espírito. O espírito é aquele sopro divino, que no hebraico é a palavra ruach, sopro. No grego é a palavra pneuma também, que é o mesmo significado, sopro, ar. Né? Então o homem tem o espírito, que é o sopro, que é o zoê, que é a vida de Deus nele. Que é a parte de Deus na vida dele. Ele tem a alma, que é a sede das emoções, dos pensamentos, das intenções, das decisões, dos sentimentos, que os animais não têm. E ele tem o corpo, correto? Então, a parte intrínseca do homem, que é o espírito e a alma, elas são semelhantes a Deus. Você veja que Deus é amor. Nós também podemos amar. Por que nós podemos amar? Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus é o autor do universo. Nós também fomos criados com a capacidade para construir, para arquitetar, para projetar. Você veja lá que lá o texto diz que nós fomos criados com a capacidade de dominar sobre os peixes, sobre as aves, sobre o gado, sobre a terra, sobre répteis. Perdemos essa capacidade plena por causa do pecado, mas inicialmente o homem tinha a capacidade plena de dominar sobre tudo e todos. Você veja como nós somos importantes para Deus. Deus criou o homem para se relacionar com ele. E o homem também é um ser social. O homem também é um homem que se relaciona com o outro. É óbvio que Deus não criou o homem porque precisava de alguém para se relacionar. Já esta teologia enviesada, muitas vezes aparece aí em cima de púlpitos ou de lives, que Deus criou o homem porque estava solitário e precisava de alguém para se relacionar com ele. Isso aí é furada, é balela. Deus não criou o homem porque estava solitário e precisava de alguém para se relacionar. Deus é Deus, Deus é soberano. Deus se basta a si mesmo. Ah, bispo, então por que Deus criou o homem? Deus criou o homem porque quis. Ponto. Na sua soberania, Deus criou o homem porque quis. Deus criou o homem porque estava nos seus planos eternos criar um homem. E por isto, esta é a primeira razão pelo qual nós podemos afirmar que nós somos importantes para Deus e que Ele nos protege como a menina dos seus olhos, porque Ele nos criou de forma especial. Há mais algumas razões pelas quais nós podemos afirmar que somos importantes para Deus. E a segunda razão é porque Ele nos amou primeiro. Esta é a segunda razão pela qual nós podemos afirmar que somos importantes para Deus. Porque Ele nos amou primeiro. João, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículos 9 e 19, João nos diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Do versículo 19, João declara assim: nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Não fomos nós quem o amamos primeiro, mas ele, com seu amor eterno, nos amou primeiro. Ele nos ofertou o seu amor porque nós somos importantes para ele. O apóstolo Paulo diz aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja que o pecado produziu um afastamento entre o Criador e a criatura, entre Deus e o homem. Porém, o interessante é que não foi o ofendido, ou melhor, não foi o ofensor que buscou a reconciliação, não. Foi o ofendido que buscou a reconciliação e providenciou o plano da reconciliação. Ele estendeu a sua mão para que nós então pudéssemos, em resposta ao amor que ele nos ofereceu, nós pudéssemos ser reconciliados com ele. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5, 1 Coríntios 5, não é? a partir do versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, não lhes imputando seus pecados. Quando Cristo subiu ao madeiro e verteu seu sangue por nós e pagou pelos nossos pecados, foi o próprio Deus, o próprio ofendido que estava naquele processo, providenciando a reconciliação do homem com ele mesmo. Então, irmãos, esta é uma segunda prova de que nós somos importantes para Deus. O texto áureo da Bíblia, João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que coisa gloriosa! Deus foi quem providenciou o plano da redenção, o plano da salvação. Qual é uma terceira prova de que nós somos importantes para Deus e que Ele nos protege como a menina do seu olho? A terceira prova é que Ele nos deu uma nova família, a Igreja. Depois que fomos salvos pelo Senhor, nós recebemos uma nova família. E esta família é a Igreja de Cristo. Jesus, em resposta a Pedro, quando ele afirmou que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus disse para Pedro: Pedro, tu és pedra, pedra pequena, pedra habitada, pedra partida, mas sobre esta pedra, rocha firme, inabalável, indivisível, Jesus estava se referindo a ele próprio. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a igreja é a nova família de Deus. É o lugar aonde os salvos se reúnem para adorar e para servir uns aos outros. Ponha isso no seu coração. A igreja não é um lugar apenas de uma relação vertical. A igreja também é um lugar de relação horizontal. Na igreja, nós adoramos a Deus servindo ao outro. Se essas duas dimensões não estiverem presentes no nosso culto, a igreja está com uma asa quebrada. Então a igreja é a família de Deus. É o lugar onde nós nos reunimos para adorar a Deus e servir ao próximo. E esta é mais uma prova de que nós somos importantes para Deus. Quanta gente chega na igreja frustrada, magoada, ferida, com família, com pai, com mãe, com irmãos. Gente que até não tem uma família física, mas chega na igreja, encontra amor, encontra acolhimento, encontra ajuda, encontra reciprocidade, encontra comunhão. Que isso? É uma providência de Deus para suprir também as nossas necessidades emocionais. Então, a igreja é a família de Deus. E esta é mais uma prova de que o Senhor nos deu uma nova família. Tá certo? Então, jamais podemos nos afastar desta família. Jamais podemos nos afastar deste momento glorioso da comunhão. Muita gente está aí dizendo que pode servir a Deus sozinho, pode servir a Deus de forma solitária, individualizada. Isso não é ser igreja. Igreja é um lugar de comunhão, é um lugar de adoração e comunhão com o outro. E esta é uma prova de que nós somos importantes para Deus. Em último lugar, por que nós somos importantes para Deus e por que Deus nos protege como a menina do nosso olho? Ele nos fez mais do que vencedores. Aleluia! Em Cristo Jesus, eu e você somos mais do que vencedores. É lógico que isto não significa que não enfrentaremos lutas e desafios. Claro que enfrentaremos. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então o mundo será para nós um lugar de produção de luta, de aflição, de desafio, de choro, de lágrima. Mas em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 37, ele diz: mas em todas estas coisas, que coisa é essa? Ele menciona nos versículos anteriores, não é? A altura, a profundidade, a escassez, a fome, o perigo, a espada, a nudez. Ele menciona aí tantas coisas. Aí ele diz aí, ó: mas em todas estas coisas, todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, queridos, você é protegido pelo Senhor como a menina dos olhos de Deus. Ele te protege, ele te guarda como a menina do seu olho. Fique com essa palavra. Entenda que você é importante para Deus. Apesar das nossas limitações, das nossas fraquezas, nós somos importantes para Deus. E Ele está conosco. Que Deus te abençoe, tá? Que Deus te guarde, que Deus te proteja, em nome de Jesus. Amém.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Em meio à dor, onde eu posso me esconder? Se tantos inimigos vêm me destruir, se as tempestades querem tanto me abater, tentam frustrar os planos que tu tens pra mim, mas em ti há um lugar onde eu protegi. Palavras de vida eterna, Deus. O Senhor é o lugar onde eu me escondo, onde eu encontro abrigo, Deus. Mas em ti há um lugar onde eu protegi. Cairão ao meu lado, mas
este louvor, nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de quinta-feira. Que mensagem maravilhosa vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações. Eu quero agradecer mais uma vez meu querido bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, aqui em Padre Miguel, na Zona Oeste. A endereço da nossa igreja, Estrada da Água Branca, 3606. Bispo Davi Gualberto, mais uma vez, muito obrigado, tá, meu irmão, pela participação. É sempre uma honra tê-lo participando aqui com a gente. Fábio Silva, um abraço, irmão, até amanhã. Débora Lira, meu querido Michel Camargo. Agora o Bispo Davi Gualberto vai impetrar a bênção apostólica. E olha, amanhã, às 10 da noite, te aguardo aqui para mais um Cristo em Casa.
E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, espalhados por sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.